Ora, bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, estamos na presença de um grupo de trabalho que foi criado no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar. Como sabem, está no Parlamento para apreciação na Comissão de Agricultura e Mar um pacote legislativo sobre a reforma da floresta apresentada pelo Governo. Esse pacote legislativo foi presente a plenário e depois baixou à Comissão por 60 dias sem votação e, portanto, agora está em discussão na Comissão de Agricultura e Mar. Eu peço, desde logo, desculpa de terem sido convidados a participar neste debate com tão pouco tempo, mas, efetivamente, o mandato que também temos é relativamente apertado. Para terem conhecimento, nós vamos ter que, até 11 de julho, apresentar, até 5 de julho temos que ouvir todas as entidades, e são muitas aquelas que fazemos questão de ouvir, e até 11 de julho temos que apresentar, os partidos políticos têm que apresentar as propostas de alteração aos diplomas em apreciação, para proceder a uma votação na especialidade entre 12 e 14 de julho. Sendo que, como todos sabem, é a intenção desta Assembleia, pelo menos manifestada por alguns partidos políticos e também por outras entidades, que a votação final global ocorra dia 19 de julho. Motivo pelo qual o tempo é relativamente escasso e, por isso, fomos forçados em face das entidades que gostaríamos de ouvir, a fazer um calendário extremamente apertado. E por isso peço já a todos desculpa, sei que houve algum incómodo. De todo modo, há circunstâncias que efetivamente assim o determinam e não são por nós controladas. Portanto, eu sou Maurício Marques, sou deputado eleito pelo PSD e sou o coordenador deste grupo de trabalho. Depois, temos aqui ao meu lado esquerdo o deputado Luís Pedro Pimentel, também deputado do PSD, o deputado Álvaro Batista, também deputado do PSD, e depois temos a deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Temos também connosco, e por esta ordem, o deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Temos depois o deputado Francisco Rocha, eleito pelo Partido Socialista, e temos também connosco o deputado Santinho Pacheco, também eleito pelo Partido Socialista. Depois temos o coordenador do Partido Socialista, o Almeida, e acaba de se sentar também o assessor do Partido Socialista, desculpe, o que é que eu disse?
Coordenador.
Assessor. Ainda não é. E depois chega agora também o deputado André Silva do PAN. Por isso, feitas as apresentações, temos também connosco, portanto, o ICNF, a ANPC e a GNR. A Grelha e a Focel, que não está aqui. Ah, está aqui.
Está nesta.
Desculpa, e a Focel. O que tínhamos estabelecido, e vamos ser aqui um pouco rigorosos no controle do tempo, porquanto hoje temos outros trabalhos e provavelmente os senhores também têm, o que tínhamos estabelecido era 7 minutos iniciais para as entidades convidadas, depois 5 minutos para cada uma, sete minutos para cada uma das entidades convidadas, até 5 minutos para os partidos políticos fazerem as questões que entenderem, por convenientes, até 5 porque podem eventualmente não escutá-lo, e até apelava aqui ao poder de síntese dos partidos políticos para não gastarem este tempo, e depois uns 6 minutos finais para cada uma das entidades responderem às questões que forem aqui solicitadas. Sem mais delongas, eu vou dar já a palavra, e depois vamos falando nas pessoas, vou já dar a palavra à GNR, Guarda Nacional Republicana, Coronel Vítor Caeiro, para fazer a apresentação inicial. Faça favor, Sr. Coronel.
Então, bom dia. Sou o Coronel Queiro, neste momento em exercício de funções na direção CEPNA, da GNR. Não estou ali há muito tempo, ainda não fez um mês. Conheço de grosso modo toda esta orgânica que nós temos relativamente ligada à prevenção dos incêndios. Qualquer das formas, e passando diretamente ao assunto, dos projetos legislativos que nos fizeram chegar, relativamente às ações de arborização, o projeto de lei 464, relativamente às ações de arborização, rearborização ou adensamento florestal, portanto, aí nós temos a competência da fiscalização, também somos de acordo que tem que haver um ordenamento da floresta, mas não somos especificamente conhecedores desta matéria, portanto, tem que haver de facto essa ordenação. E quanto ao banco de terras, não há dúvida que as terras têm que ter um responsável. E é sobre isso também, sobre essas matérias, apenas nos pronunciamos de forma breve. Saudamos bastante, relativamente à proposta de lei com o número 69, relativamente ao cadastro, à informação cadastral simplificada. Portanto, cremos que é essencial para o sucesso da prevenção e incêndios, nomeadamente no que diz às ações e os trabalhos de gestão de combustível. Às vezes deparamos, ou era necessário saber atempadamente ou com urgência quem é o dono do terreno e não temos essa informação. É difícil obter essa informação. Concretamente, quanto ao projeto, à proposta de lei 68, aquela que mais diretamente nos diz respeito, que é a quinta alteração ao decreto-lei 124 de 2006, de grosso modo, reforça-se o pilar da prevenção, reforçando as componentes das redes de videovigilância e vigilância móvel. Julgamos que é um complemento, a parte da videovigilância vem reforçar relativamente à rede nacional de postos de vigia. Essa videovigilância já vem acontecendo em projetos, alguns com fundos europeus, em algumas zonas. Essas linhas, depois de imagem, estão normalmente a ser encaminhadas para o QDOS, portanto para o Comando de Operações Distritais, e também para as salas de situação dos comandos territoriais da GNR. Vemos alguma vantagem nisso, e só estou a explicar isto porque é aquela norma que eu considero que o legislador aqui pode fazer alguma alteração, se assim entender. Ou então o termo, que depois já falo na norma em concreto, o termo gestão, será melhor explicado. Portanto, saudamos também nesta fase, relativamente à gestão de combustível, o alargamento para 31 de maio, portanto, julgo que o 15, não é muito, mas o 15 de, aliás, para 30 de abril, o 15 de abril seria cedo, o 30 de abril, e depois temos então o prazo de um mês para se fazer a possibilidade de substituição na gestão do combustível, mesmo que coerciva. A possibilidade das entidades é o 37A, que aqui vem dar aquela possibilidade que, relativamente à parte cadastral, possibilidade das entidades fiscalizadoras acederem aos dados fiscais relativos aos prédios. Portanto, saudamos muito esta norma que aqui vem. A parte da competência para proceder ao levantamento cartográfico do 26B desta proposta de lei, a bem dizer, já era feito por nós, portanto agora está consignado aqui na lei, e portanto também já éramos responsáveis por carregar o SGIF. A norma, portanto atento o tempo, a norma que eu queria ou pretendia falar com os senhores relativamente ao 124, à quinta alteração ao 124, era o artigo 33, nomeadamente o número 6, e diz-nos assim o número 6. Portanto, são o sistema de vigilância móvel, compreende as brigadas de vigilância móvel para o Estado, os chapadores florestais, os corpos de bombeiros, os elementos de serviço de proteção da natureza, os militares do grupo do GIPS. No número 6, em cada um dos municípios, a gestão do sistema de vigilância móvel e de videovigilância é feita no âmbito municipal de forma a garantir a maximização dos recursos. Portanto, nós aqui, relativamente à maximização dos recursos, parece-nos que, conforme eu falei inicialmente, quando começa a época dos fogos, normalmente a 15 de maio, há a Rede Nacional de Postos de Vigia. São colocados lá pessoas. reabrem. São colocadas lá pessoas que são contratadas. Essa pessoa passa uma informação para o QDOS, onde se encontram equipas já da GNR também, que fazem, recebem essa informação e depois transmitem para o dispositivo sobre as necessidades que há ao nível da GNR e o QDOS será ao nível das suas competências. Ou seja, esta maximização de recursos, ou o que é esta gestão, mesmo da videovigilância, se estas linhas de imagem forem conduzidas ao QDOS, já lá está a gente a funcionar. Se forem para as salas de situação da GNR também, está lá a gente H24. Qualquer das formas, portanto, é uma opção. Esta questão da gestão, não se, também será impossível esta gestão de vigilância móvel. Se incluirmos aqui no município, pode de facto fazê-la quanto às brigadas de vigilância, de sapadores e corpos de bombeiros. Já quanto depois às outras entidades que constituem vigilância móvel, CEPNA e Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro, portanto, sabemos que o GIPS está sediado em Lisboa, atua neste campo também, na época do período crítico é lançado de helicóptero em muitas zonas, portanto não será fácil essa gestão pelo município, a não ser que esta gestão tenha outro significado que eu não esteja a ver. Assim como os elementos CEPNA também têm outras competências, atuam de facto neste campo com especial incidência no período crítico e antes do período crítico para a gestão do combustível, mas será impossível gerir esta parte com o município, pese embora a coordenação no número 7 seja da GNR. Não sei se já ultrapassei o meu tempo. Pronto, mas no essencial... obrigado. Pronto, então era essencialmente isto. Pronto,
Muito obrigado. Efetivamente, cumprimos aqui na primeira ronda o tempo com alguma precisão, agradeço-lhe por isso. E queria apenas também, na apresentação que fiz inicialmente, esqueci-me de apresentar o Dr. Joaquim Ruas, que é o assessor da Comissão de Agricultura e Mar, e o João Silva também, que é assessor também desta Comissão. Depois dar-vos também conta do seguinte, eu sei que o tempo é escasso, e se depois quiserem deixar ficar algum contributo escrito, ou eventualmente enviá-lo, até ao dia 5 de julho, estamos abertos a isso e vamos considerar as informações que nos façam chegar. Muito obrigado. Eu irei a dar de imediato a palavra à Autoridade Nacional de Proteção Civil, também para 7 minutos fazer a sua apresentação. Muito obrigado.
Muito bom dia. Começo por cumprimentar todos e por agradecer ao Sr. Deputado Maurício Marcos, em nome da ANPC, o convite. Portanto, nós se calhar não vamos esgotar os 7 minutos, vamos ser um bocadinho mais rápidos. Temos acompanhado, obviamente, este processo da reforma deste pacote legislativo. Demos também, fomos dando alguns contributos no passado. A maior parte dos diplomas, obviamente, não estão diretamente relacionados com a atividade da Autoridade Nacional de Proteção Civil, ainda que indiretamente, já lá vou, sobretudo o 124, é o que aloca, digamos, mais, digamos, as nossas competências e que nos envolve mais diretamente. E, portanto, nós, em relação aos diplomas enviados, portanto, o que nós diremos é que todos estes diplomas que têm por âmbito e objetivo concorrerem para uma melhor gestão do espaço florestal e da paisagem rural, certamente irão contribuir para que o pilar do combate venha a ser mais eficaz e para que a supressão dos incêndios possa ser feita com maior rapidez. Portanto, nós achamos que estes diplomas, no geral, são benéficos para aquilo que possa ser, digamos, para o país, por um lado, e, por outro lado, também para aquela que é a atividade da proteção civil neste âmbito. E, portanto, como digo, já demos alguns contributos no passado e agora não temos contributos adicionais. Em resumo, é um pouco este o processo. Obrigado.
Muito obrigado. Agradeço imenso o poder de síntese e compreendemos. Agora, pela mesma ordem, temos connosco a Fosselca. Faça favor.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, um curto enquadramento sobre o papel da Afucelca e a sua relação com as duas empresas constituintes. A Afucelca é um agrupamento complementar de empresas, constituída pelas empresas Navigator e Altri, e a Afucelca dedica-se à detecção e combate a incêndios. Portanto, o nosso papel, focado na reforma da floresta, tem a ver com esta vertente e muito menos com outros aspectos discutidos, como a revisão do REJAR e outros elementos. A Afucelca, já desta Constituição, tem vindo a trabalhar de uma forma muito estreita e muito produtiva, nomeadamente com a ANPC, mas também com as outras entidades constituintes do DECIF, GNR e ICNF. E tem sido uma colaboração extremamente proveitosa e que pretendemos continuar durante muitos anos. O que a Afucelca tem observado nas operações do terreno onde nós estamos, que situações como aconteceram nos últimos duas semanas e nos últimos anos não são nenhuma fatalidade e podem ser melhorados. Os incêndios nunca vão desaparecer por completo, mas situações como nós verificamos são possíveis de alterar. É preciso mudar a forma como os combates são encarados e é preciso mudar a forma como a floresta é gerida. Quanto mais bem gerido a floresta for, mais fácil é o combate quando os incêndios ocorrem. E os esforços devem concentrar na melhoria de gestão e na melhoria da forma como os incêndios são combatidos. Infelizmente, nós tivemos pouco tempo para preparar um documento escrito sobre os diplomas em causa, mas a Afucelca vai enviar, durante a próxima semana, um documento com comentários por escrito. Neste momento, gostava de passar a palavra ao meu colega Tiago Oliveira, que elaborou um documento mais especificamente sobre a proposta de lei 68. Tiago, obrigado.
Bom dia, meu nome é Tiago Oliveira, eu faço parte do Conselho Técnico da Afucelca, enquanto responsável pela área da proteção da floresta contra incêndios da Navigator. Ou seja, a empresa investe 3 milhões de euros por ano na gestão do dispositivo de prevenção e combate e estamos 365 dias por ano a fazer operações, a gerir vegetação, a limpar caminhos e depois damos o apoio à Afucelca e a Afucelca dá o apoio ao Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil no sentido de melhorar e sermos todos uma equipa a combater os incêndios. Ponto importante é que o sucesso que as empresas têm na área da prevenção dos incêndios resulta exatamente disso, da prevenção dos incêndios, isto é, gerir a vegetação, tratar a vegetação, que depois, no momento em que o fogo acontece, os recursos de combate aproveitam essa menor vulnerabilidade, essa menor carga combustível e são, portanto, eficazes. Bom, com base nessa experiência e pegando no parecer que nós remetemos via CELPA, no contexto em que as empresas estão associadas, nós fizemos a nossa participação neste decreto-lei que está aqui a ser alvo de consideração, fizemos esse contributo no âmbito da discussão pública. E destacaria e cingia-me este documento nesta minha consideração. Cingia-me este documento em três pontos. O que é que a gente acha, e acho que é isso que está aqui em discussão, o que é que a gente acha da proposta de lei e das questões que aqui são em cima da mesa? Bom, em primeiro lugar, não é para nós claro que haja, de facto, os fundamentos e evidências relevantes, com base também nos vossos relatórios, com base nos relatórios do Tribunal de Contas, com base nos relatórios da Avaliação Nacional do Plano de Defesa da Floresta contra Incêndios, que suportem as mudanças que estão a ser propostas na alteração do Decreto-Lei 19 de 2009. Na nossa opinião, eu acho que o problema está aqui a ser, há uma necessidade de fazer uma alteração legislativa, porque já havia e agora cada vez vai ser mais premente, porque há uma pressão da opinião pública para que isso aconteça, e eu não vejo que haja essa fundamentação técnica para que haja uma alteração, em particular nos termos que aqui são colocados. E eu explico porquê. O problema, na nossa perspectiva, está formulado de uma forma inadequada e, portanto, se insistirmos nestas propostas, os resultados a esperar são desadequados. Ou seja, aquilo que está aqui previsto é que acredita-se que o sistema, pela sua configuração linear, uns fazem prevenção, os outros detectam e os outros combatem. Nesta lógica linear, há uma expectativa que o problema vai ser resolvido e não é. Isso seria nos anos 80. O que é importante aqui reconhecer é que o contexto mudou radicalmente e as instituições e as leis têm que se adequar a essa alteração. Não é isso que está aqui a ser feito nesta proposta de alteração do Decreto-Lei 19 de 2009. Depois, na documentação que aqui será entregue, se calhar isto é um bocadinho mais suportado. Digo isto no sentido que o problema que nós temos é um contexto de grandes incêndios e são esses incêndios, os tais 1% que escapam, que provocam a maioria dos danos. Para tal, é necessário olhar para o território numa diferença de paradigma, isto é, olhar para o território num território que está em colapso social, económico e agrícola, ou seja, a agricultura de sequeira tradicional não tem... está a desfazer-se numa lógica de matos e numa lógica de transição da área florestal e está, o que está a acontecer é que estamos a ter grandes incêndios motivados exatamente por esse abandono do território. Não é a floresta que não tem só gestão ativa, é também toda a área agrícola que não está a ser objeto de gestão. E isso implica uma alteração do enquadramento da legislação e, portanto, achamos bem que se altera aqui a designação de incêndios rurais, mas depois as consequências operacionais que o Decreto-Lei está aqui a propor, acho que são insuficientes. Por outro lado, também, as alterações aqui previstas não contribuem para alterar as debilidades crónicas de governança que o Sistema Nacional de Defesa da Floresta tem contra incêndios, nomeadamente nas questões da sincronização das políticas, na avaliação dos resultados, nos ciclos de melhoria e na aprendizagem das lições aprendidas em cada ano. Depois, também consideramos que aposta erradamente nas limitações das tais soluções tecnológicas, esquecendo que há estas dinâmicas socioeconómicas sociais num território, de facto, que tem sido objeto de pouca atenção política de vários ministérios, inclusive das várias áreas governamentais, não têm tido, porventura, certamente, os recursos para fazer a obra que tem que ser feita, que é gerir a vegetação. Depois, eu acho que foca muito, este decreto-lei, foca muito a preocupação em controlar as ignições. Lamentavelmente, e não obstante a desgraça que aconteceu na semana passada, mostra claramente como o problema dos incêndios não se resume ao elevado número de ignições. Nos últimos anos tem havido um esforço notável de reduzir as ignições, com sucesso. Na maioria dos distritos elas reduziram-se em mais de 50%, mas basta uma ignição para um território com uma carga de vegetação combustível tão elevada, com a contiguidade dessa carga combustível, para gerar uma situação dramática. Aconteceu em Pedrógão, pode acontecer em outros sítios. E eu acho que a questão aqui é se a legislação e a pressão legislativa vai no sentido da redução das ignições, perverte e esquece que há outras dimensões importantes, nomeadamente como a necessidade de gerir a vegetação de uma forma quase obstinada. É importante ter uma organização focada em gerir a vegetação. Para isso, a nossa recomendação vai no sentido de incluir o ponto 2 do artigo 2, a necessidade de haver uma estrutura supraministerial, encaixada ou dependente da presença do Conselho de Ministros, que sincroniza as políticas públicas, que assegure que os estímulos operacionais estão alinhados, nomeadamente os financeiros, os estímulos às organizações, e que é capaz de coordenar a intervenção descentralizada das várias instituições, uma vez que há 4 níveis horizontais em que o sistema os tais 3 pilares se organiza. Por fim, para concluir, chamava só a atenção que este diploma permite a edificação de casas em espaço florestal e faz uma alteração que permite que a exceção se torne a regra. Isto é, se a pessoa quiser construir no meio de uma área de perigo elevado ou muito elevado, pode, se comprometer a fazer a limpeza da vegetação. E depois, se não fizer... de quem é a responsabilidade de lá e defender, de proteger, de salvaguardar aquilo. Portanto, eu acho que há aqui, mais do que o desordenamento florestal, há um desordenamento do território, muitas vezes provocado pela expansão do interface urbano-rural, que esta lei não está a querer abordar de uma forma mais conveniente. É tudo.
Muito obrigado. Damos aqui alguma tolerância, mas também a entidade anterior não tinha cumprido... Não tinha gasto todo o tempo, de maneira que... E porque o contributo era importante. Agora, sem mangas, a palavra ao ICNF. Agradecia que no início da intervenção dissesse o vosso nome, porque fica na gravação e, portanto, era conveniente depois de ficar o nome na... Façam favor.
Bom, muito bom dia. Meu nome é Rogério Rodrigues, sou presidente do ICNF. Faço-me acompanhar da engenheira Conceição Ferreira e do engenheiro Rui Almeida para questões mais específicas. Face ao tempo e ao conjunto de propostas, o ICNF irá remeter posteriormente um pequeno documento com a avaliação de cada uma delas e eu apenas irei referir-me genericamente aos objetivos de cada uma delas para nos 6 minutos seguintes podermos especiar algumas das matérias aqui indicadas. Relativamente à proposta do REGEAR, à 65/13, essencialmente os grandes objetivos, e estas são propostas sobre as quais já nos pronunciamos, promover a diversificação do coberto vegetal, reforçar as entidades públicas de instrumentos efetivos de intervenção, a maior abrangência e tipificação das infrações introduzidas nas coimas, o estabelecimento de normas técnicas e, desde logo, também a novidade da questão da expansão, limitar a expansão do eucalipto. Sobre estas matérias também já o ICNF se pronunciou e, portanto, estas primeiras propostas temos já internalizadas algumas questões que foram sendo colocadas para alterações. Na 66, Banco de Terras e Bolsa de Terras, de facto, a proposta é idêntica à que conhecemos. Os seus grandes objetivos, facilitar o acesso à terra através da disponibilização de prédios exclusivamente e predominantemente rústicos, assegura o aproveitamento de terras agrícolas e florestais, e nestas matérias também não vemos alterações às últimas que já introduzimos. A alteração dos estatutos de benefícios fiscais, bem como o sistema, os estatutos de benefícios fiscais, a 67, também é idêntica à que já nos pronunciamos e, portanto, iremos remeter também um documento sobre isso. Relativamente ao sistema de defesa da floresta contra incêndios, a proposta 68, a atualização e clarificação dos conceitos, que é absolutamente essencial para a sua integração com os outros diplomas existentes, está contido neste diploma, nesta proposta, a introdução do conceito de incêndio rural, a restrição a operações com maquinaria durante o período crítico e o alargamento das redes de videovigilância e vigilância móvel e a reforçar a vigilância aérea através da potencialização de meios existentes, nomeadamente da Força Aérea, foram algumas das questões que assinalamos como grandes objetivos e sobre as quais também já nos pronunciamos. Na proposta 69, relativamente ao sistema cadastral, também não tem qualquer alteração àquela em que o ICNF já fez uma anterior pronúncia, tendo como objetivo essencial integrar a informação de planeamento territorial e urbano, o registro predial e cadastro, o procedimento especial de informação de representação gráfica georreferenciada, bem como o registro do prédio rústico omisso e a criação do balcão único, que são basicamente as principais alterações. Dizer relativamente a estas propostas que, no fundo, elas se inserem num sistema de planificação e que vem respeitando quer a lei de bases das florestas, quer o que a estratégia define e, portanto, vai corrigindo, essencialmente, alguns instrumentos de política que já hoje existem. Confesso que tivemos menos tempo, um dia e pouco, para 3 novas propostas apresentadas, medidas 464, 465 e a 500, sobre as quais teremos mesmo que fazer com maior detalhe algum estudo, sendo que, ao nível do regime jurídico para arborização e rearborização, projeto 464, temos um conjunto de questões colocadas que colidem com alguma outra legislação e que precisávamos de um estudo mais detalhado. Para além disso, há algumas situações que do ponto de vista da interpretação, colidem e pensamos que não estão corretas. Na 465 e na 500, a 465, as unidades de gestão florestal, no fundo os grandes objetivos também estão contidos nas EGFs, outro diploma aprovado, no fundo prevê uma figura de arrendamento compulsivo, é a grande novidade, que estas UGFs sejam aprovadas através do Fundo Florestal Permanente e prevê também benefícios fiscais e a existência de um apoio mensal mínimo garantido, que para nós também não é ainda totalmente claro e, portanto, teremos que ter mais uns dias de reflexão para pronúncia escrita. Por último, do Banco de Terras Agrícolas, no fundo, é o documento que menos detalha para as nossas áreas de missão, reforçando, sim, nele, a necessidade da exclusão das matas nacionais, o que víamos absolutamente essencial para este desígnio. De maneira que eu daria mais tempo para as questões que a seguir forem colocadas, especificamente relativamente a cada uma das matérias.
Com as entidades de 6 minutos. Assim sendo, iria dar a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar todos os nossos convidados, a Guarda Nacional Republicana, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e o Grupamento Complementar de Empresas, a FOSELCA. Relativamente a esses diplomas em causa, eu gostaria de pôr aqui algumas questões e vou ser relativamente, porque o tempo também urge, sobretudo para o ICNF, gostaria de saber se o impedimento, relativamente à proposta de lei 65, saber se o impedimento das rearborizações, como o eucalipto, excepto se forem projetos de compensação têm por base algum estudo de impacto económico e social a nível regional e nacional, saber se já existe um draft da listagem das áreas do eucaliptal a reconverter com a sua localização, dimensão, bem como a informação dos projetos de compensação, conforme previsto no novo artigo 3, número 7, saber também se o ICNF considera adequado que os projetos de compensação da rearborização com eucaliptos sejam objeto de deliberação no Conselho Diretivo da ICNF, que tipo de articulação haverá com as autarquias, também se o ICNF vê melhorias nesta versão final sobre a versão de face à versão da consulta pública, já agora, o que pensam dos parceiros das câmaras municipais serem vinculativos para ações que ocorram nos espaços florestais no âmbito deste diploma. Também se o diploma aumenta a área sujeita à comunicação prévia, propõe que as áreas inferiores a 5 hectares sejam abrangidas por comunicação prévia, ao invés dos atuais 2 hectares, o que pensam destas alterações e que se terá riscos ou se consideram adequado. Relativamente ao diploma que altera o Sistema Nacional de Defesa de Floresta contra Incêndios, as alterações introduzidas visam reforçar o pilar da prevenção, quer estrutural, quer operacional, no âmbito do planeamento, da organização e da infraestruturação do território, dos comportamentos de risco, no uso do fogo e no reforço dos dispositivos de vigilância e detenção. Considero que estas alterações reproduzem esse objetivo. Já agora, também gostaria, para terminar, relativamente ao ICNF, se conhecem o acordo que hoje vem público na comunicação social, um acordo feito entre o Governo e o Bloco de Esquerda sobre o Banco de Terras e o que é que acham destas alterações ou deste acordo sobre esta questão. Se, no modo geral, esta chamada reforma estará adequada ao país, se acha que está adequada ao país ou estará adequada ao país, e se vai melhorar alguma coisa. Para a Guarda Nacional Republicana e para a ANPC, sobre o diploma que altera o Sistema Nacional de Defesa de Florestas contra Incêndios, se sentem que a sua ação é reforçada no âmbito do Sistema Nacional de Defesa das Florestas contra Incêndios, sim, de que forma, já agora? Saber se encontram no diploma um reforço de vigilância aérea sejam através da Força Aérea, sejam através de aeronaves não tripuladas. Como é que avaliam isto? Em que medidas as alterações introduzidas ao diploma alteram os procedimentos da GNR e da Autoridade Nacional de Proteção Civil? De que forma? E gostaria que algumas alterações, porque já disseram, como sabem, estas audições foram marcadas um bocado em cima da hora e com a urgência necessária, que todas as alterações nos fizessem chegar para a gente, entretanto, poder estudar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu também começo por cumprimentar todas as entidades que nos vêm auxiliar num processo legislativo normal, em que o facto de ter recentemente havido uma catástrofe com o incêndio florestal de Pedrógão e nada altera aquilo que foi o delinear de um objetivo, que é alterar profundamente o nosso tecido florestal e toda a legislação que o enquadra. Portanto, como é sabido, todo este processo se vem desenvolvendo desde outubro de 2016, com o Conselho de Ministros Especial, onde foram aprovados um conjunto vasto de diplomas, que foram depois postos em consulta pública, à discussão pública, com a participação de centenas de pessoas e entidades que deram o seu parecer, aliás, como aqui já foi confirmado por parte de vários dos presentes. Em 21 de março, um Conselho de Ministros Especial aprova os diplomas e remete estes 5 para a Assembleia da República, por ser da esfera exclusiva a sua aprovação, e segue-se a fase de discussão em comissão, onde agora tentamos melhorar esses diplomas, porque a partir do momento em que entraram na Assembleia da República saem da esfera legislativa do Governo para entrar na esfera legislativa do Parlamento. E aqui estamos nós, e é sobre estes diplomas em concreto que estas audições tentam auscultar as opiniões das diversas entidades convidadas para os podermos melhorar. De maneira que vir aqui com outras questões laterais não ajuda nada, apenas mistura assuntos, e estou absolutamente convencido que nenhuma das entidades terá opinião política sobre qualquer conversa entre partidos ou entre o Governo e partidos, porquanto não é esse, de certeza absoluta, o âmbito desta audição. De maneira que nós registamos as opiniões das entidades aqui presentes, que em grande parte vêm corroborar aquilo que nós pensamos acerca da necessidade de introduzir melhorias. Registámos a opinião da GNR, que, designadamente na questão da videovigilância, na questão da gestão dos combustíveis e a questão da substituição do proprietário, nós concordamos absolutamente com isso. E é bom terem falado na questão da substituição do proprietário, porque isso leva também a um reforço da ideia que temos sobre a questão do banco de terras e as terras abandonadas. Nós vivemos num país, e foi dito e bem, onde há duas realidades. E nós temos de encarar estas duas realidades com seriedade. Porquanto a questão dos incêndios florestais é uma coisa, e os incêndios rurais, os matos que estão, têm a ver com essa alteração socioeconómica da realidade do país, designadamente do interior, e de maneira que ali não há possibilidade nenhuma de melhoria de gestão da floresta, porque não há pura e simplesmente floresta. Há terrenos que vão sendo sucessivamente abandonados, que de ano após ano se enchem de matos, que ciclicamente ardem e depois os matos ainda nascem com mais força, fruto desses mesmos incêndios, e é para essa realidade que nós temos de nos preocupar, porquanto isso está muito associado à necessidade de alteração de políticas para o interior. A Unidade de Missão para a Valorização do Interior tem sobre esse aspecto também se pronunciado muito sobre isso, e de maneira que procurar levar pessoas e reestruturar por completo todo esse tecido florestal e rural é, na verdade, um objetivo fundamental, sem o qual todo o tipo de legislação nada conseguirá alcançar de novo. De maneira que, e para concluir, na verdade há uma preocupação que eu registei, a existência dos imóveis dispersos no meio da floresta é algo extremamente grave, que todas as entidades que colaboram no combate já se pronunciaram sobre isso e é preciso sermos muito claros quanto a isso. Leva à desestruturação completa do planeamento do combate, porquanto muitas vezes os efetivos estão numa frente de fogo e são obrigados a desviar-se para proteger povoações que deviam estar limpas numa área de proteção em volta delas ou habitações dispersas, e essa situação tem de ser muito clarificada. Construir onde se quer é extremamente perigoso para uma política efetiva de combate. E ficávamos por aqui agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava a palavra agora ao deputado João Ramos, do Partido... Ah, desculpa. À deputada Patrícia Fonseca, do CDS.
PP. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar, em primeiro lugar... os nossos convidados, agradecer o terem vindo, apesar de no fundo ser um esforço de resumo e termos pouco tempo para ouvir os vossos contributos. Dizer que, em primeira mão, vários dos senhores aqui disseram que já tinham enviado os vossos contributos. Eu queria só dar uma nota. Nós não conhecemos, portanto, o Parlamento não conhece os contributos que foram feitos ao Governo no âmbito da consulta pública. Todos aqueles contributos que nós, deputados, conheçamos, se foram aqueles que eventualmente nos tenham sido enviados a título particular a cada um dos grupos parlamentares. Portanto, nesse sentido, eu solicitava, como vários dos senhores, e confesso que, sobretudo à ANPC, quando disse que não tinha muito mais a acrescentar, pois aquilo que a ANPC comentou ao Governo, nós não temos qualquer tipo de conhecimento, portanto seria assim, bom e oportuno, se calhar, para nós podermos fazer a nossa avaliação, o próprio ICNF também, mas eu tenho umas questões concretas a colocar ao ICNF. Era importante para nós percebermos, de facto, naquilo que são as alterações, e o âmbito da vinda cá, sobretudo da ANPC, da GNR e da AFOCELCA, nesta audição específica, era mais, de facto, para a questão da PPL, do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, como é óbvio, e portanto, relativamente a este diploma, eu gostaria, se fosse possível, de facto, que nos enviassem os vossos contributos ou o vosso comentário, se esta é a posição ou a solução adequada ou se haveria alguma situação que devesse ser alterada. Concretamente, eu tenho algumas questões que gostaria de colocar à FOCELCA e ao ICNF. Relativamente à AFOCELCA, a AFOCELCA combate a floresta, faz prevenção na floresta das suas associadas, da floresta que gera, mas o combate faz também na floresta que não é sua. E eu estive a ler alguns artigos e alguns estudos em que, de facto, a vossa floresta arde muito menos do que a floresta que não é vossa, portanto, toda a outra floresta privada. Eu percebi aqui do que o Engenheiro Tiago disse, e o que não é para mim surpresa, que tem a ver com a gestão do combustível, que é feita previamente, e portanto não é possível. O slogan do Floresta sem Fogos é impossível, do Portugal sem Fogos é impossível, infelizmente haverá sempre incêndios, mas o que interessa é minimizar a área ardida e os danos, como é óbvio, desse incêndio. E portanto, o que vos perguntava é que de que forma, quanto é que é gasto em prevenção, para ter, porque isto também tem tudo, muito a ver com os recursos financeiros. Quanto é que custa a prevenção nas vossas florestas e se há alguma diferenciação de custo naquilo que é eucalipto, naquilo que é pinheiro? Não falarei do sopro porque não é uma floresta que arda tanto. E quanto é que custa o combate? Isso tem diferenças de estatísticas do que é que custa o combate na floresta que é gerida pela AFOCELCA e na floresta que não é gerida por vós. perguntar depois, as outras questões são dirigem-se ao ICNF. Senhor Engenheiro, o que eu gostaria de... Fala-se muito que o projeto, que a lei do Rejar foi a lei da liberalização do eucalipto, e esta mensagem é passada. Eu pergunto-lhe se, de facto, aquilo que o Rejar tinha e que mantém, agora vem proibir a plantação, novas áreas, mas se de facto foi uma lei que liberalizou ou se efetivamente veio criar maior transparência por via das comunicações prévias em que a informação ficou mais disponível. Relativamente, portanto, à proposta de lei do Rejar, concretamente, que aqui está, da alteração que aqui está em apreço, o que eu pergunto, daquilo que eu não sei se interpreto bem as alterações que estão propostas, mas queria saber a opinião do ICNF, porque aquilo que eu interpreto é que só é possível plantar com eucalipto em áreas que eram eucalipto ou em áreas de matos, por via sempre de transferência, portanto, no fundo, de créditos, digamos assim, ou de trocas. O que eu pergunto é, e onde ainda ontem tivemos aqui a ouvir o Sr. Ministro numa audição regimental, que foi sobretudo dedicada à floresta, como é que, se nós queremos passar o eucalipto das áreas menos produtivas para as áreas mais produtivas, como é que isso é compaginável com uma proibição ou com uma obrigação de só plantar eucalipto nas áreas em que o eucalipto arrancado? Ora, se ele é pouco produtivo, pode ser pouco produtivo, já está no terceiro ou no décimo corte e não foi plantado. Mas se efetivamente há áreas, há eucalipto plantado em zonas que são menos produtivas, estou a terminar, Sr. Presidente, Sr. Coordenador, há áreas menos produtivas para áreas mais produtivas, como é que isso é possível neste diploma que me parece que não está abrangido? Depois, perguntar, uma das outras obrigações, que não tem a ver tanto com este projeto, mas que tem a ver com os profs, e que eu gostaria também, e que eu penso que tem influência depois naquilo que é o resultado da nossa floresta, que tem a ver com a incorporação dos profs nos PDMs, como é que o ICNF julga que isso é possível, tendo em conta que os profs têm uma escala de 100 mil, os PDMs estão à escala 1 para 25 mil e, portanto, uma determinada mancha num prof de uma determinada área, quando é estendida no terreno, isso corresponde, pode corresponder a manchas completamente distintas. E como é que isso é possível na prática de realizar e como é que vamos deixar ao, não direi livre-arbítrio, mas à responsabilidade das câmaras, seus grupos técnicos florestais ou o parecer vinculativo sobre essas arborizações. Para terminar só, um outro projeto que se prende depois com o sistema que já foi publicado, que tem a ver com as centrais de biomassa, pergunto se de facto o modelo que foi publicado, se, e tendo em conta que a grande maioria daquilo que eu li, os resíduos florestais, estou mesmo a terminar, vou usar um bocadinho do tempo do Bloco de Esquerda que nós teve cá, só mais 30 segundos, a gestão do combustível, ou o combustível que está na floresta, tem pouca capacidade combustível, energética, peço desculpa, pouco poder energético, e portanto, de que forma, se seria de facto bom grandes centrais espalhadas pelo país, apesar de serem municipalizadas, ou nos municípios, ou se seria mais razoável pequenas centrais que tivessem mais perto dos locais de origem do combustível. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora sim, a palavra ao deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Queria começar, por em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar todas as entidades que tiveram hoje a gentileza de vir discutir com os deputados esta problemática. Sei que a tarefa que vos foi solicitada não é fácil, mas imaginem que a nossa também não será de coligir depois o conjunto de propostas e de informação de mais de 40 estruturas, pelo menos presencialmente, e de outras que se queiram, para reverter isto para a lei em tempo limitado. Comentário que gostava de fazer, que é relativamente à gestão e que foi suscitado para a Focelca, aquilo que é a importância da gestão da floresta. Não temos dúvidas nenhumas disso, que é preciso gerir adequadamente a floresta. Percebe-se que tem uma reflexão aprofundada sobre estas matérias. Mas há uma questão de fundo que não vai ser aqui respondida, mas que é um bocadinho o cerne. Como sabem, o PCP tem batalhado porque o problema de fundo da floresta é a questão do preço da madeira e da valorização da madeira. Só valorizando a madeira é que se estimula a gestão florestal. E há logo uma questão prévia, que é porque é que as celuloses, enquanto produtores florestais, têm recursos financeiros para gerir adequadamente a sua floresta e os outros produtores florestais não têm, né? Têm disponível. E essa é uma questão de fundo que valia a pena ser discutida e aprofundada, mas que não temos tempo, mas tem que ser alguma vez para resolver o problema da floresta. Há a questão da vigilância que a GNR que, colocava, o Sr. Coronel colocava, e durante algum tempo houve problemas com os postos de vigia e dificuldades na colocação de pessoal, nomeadamente que eles passaram para a GNR, que era matéria que não era de sua responsabilidade. Por isso, se esta matéria é preciso, uma vez que estamos a mexer na legislação, é preciso mexer nesta questão da rede de postos de vigia, ou ela está pacificada e funciona e não é preciso mexer nisto. Há uma questão que também nos podemos debruçar, que é as questões da monocultura e da floresta contínua, e se é preciso fazer alguma coisa nesta matéria e precisamos, no âmbito da legislação, fazer alguma coisa, ou o que está previsto em termos de ação, porque uma parte dos problemas que têm vindo a ser identificados não precisam de legislação, precisam muitas vezes de cumprimento da legislação. Aliás, a Assembleia da República deve ser a exagero. Será de uma das estruturas em Portugal que mais reflexão tem sobre incêndios florestais, nomeadamente os vários relatórios que têm publicados sobre esta matéria. O problema é depois de cumprimento destas questões. E por isso, a questão da monocultura, da floresta contínua, e até se há uma relação entre, no âmbito do combate, da progressão e do combate dos incêndios, se há relação entre as espécies e a progressão e o combate, isso também, se há modo de intervir a este nível. Há outra questão que colocaram foi aqui a dos contributos. Algumas estruturas, nomeadamente o ICNF, que eu julgo que será legislador, né, em algumas dessas matérias, certamente desta legislação foi desenvolvida no ICNF, como não poderia deixar de ser, mas a questão é se os contributos que deram estão ou não revertidos e estão introduzidos nesta última versão da lei. E por último, na questão da defesa da floresta contra incêndios, tentar perceber se aquilo que cá está em termos de normas e os artigos para a defesa das pessoas e bens são adequados ou precisamos de rever isto. É adequado a questão da gestão de combustível numa faixa de 10 metros a partir das redes viárias? A gestão a partir de 50 metros em torno das habitações? Perceber se é isto que está aqui definido no âmbito da defesa de pessoas e bens relativamente à legislação de defesa da floresta de fundo de incêndios, de defesa da floresta contra incêndios, se isto é adequado ou se estamos a mexer na legislação, precisávamos de rever isto e precisávamos de alterar, porque também aqui me parece que pode haver aqui um problema de cumprimento, nomeadamente, quer dizer, basta andar pelas estradas nacionais deste país para perceber o que é que a gestão da limpeza de bermas e valetas, o que é que se passa por aí. Agora, e isto remete para a última questão, que é a questão da fiscalização. Os meios de fiscalização, e não há mais fiscalização, não há atuação porque não há meios, é preciso também, em termos legislativos, atuarmos nesta matéria ou não, ou está cá tudo e o que é preciso é cumprir e é haver recursos para estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe imenso também o tempo que se deu à colega do lado. Dava a palavra agora ao deputado André Silva, do PAN, por favor.
Bom dia, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Cumprimento todos os presentes, agradecer a vossa presença. Tinha aqui algumas questões práticas para colocar. Começaria pelo Sr. Representante, Sr. Diretor do CEPNA, da Guarda Nacional Republicana, que tem aqui nesta matéria um papel importante de fiscalização. Aparentemente, a GNR tem cumprido esse papel, fiscalização, são vários milhares de autos por ano que são emitidos pela Guarda Nacional Republicana. Há vários diversos proprietários que são autuados, mas ainda assim, parece-nos que a lei não tem tido a consequência devida. Gostaríamos de saber se, do vosso ponto de vista, têm tido as condições de fiscalização ou não, ou se é um problema de lei, um problema de meios. Por um lado, E se, do ponto de vista, se há um elevado número de coimas que são aplicadas, que as pessoas pagam essas coimas, mas continuam a não fazer a limpeza das florestas, se este valor mínimo das coimas é ou não é suficientemente dissuasor, qual é a sua opinião relativamente a esta questão. Disse também, Sr. Coronel, que bom, a gestão o calendário relativamente à gestão do combustível, que poderia ser alargado até 31 de maio. Tendo em conta que a época de fogos tem início no dia 15 de maio, se perguntamos se este alargamento da gestão do combustível se deveria ou não deveria, no máximo, ser balizado no dia para o dia 15 de maio. Gostaria também de fazer algumas questões aos senhores representantes da AFOCELCA. Referiram que há aqui um problema, no fundo, ou seja, não podemos continuar a ver este problema como um sistema linear de prevenção, fiscalização e combate, e, portanto, vivemos um colapso no social e económico e também do território, e, no fundo, vivemos aqui um desordenamento do território que se acumula ano após ano. Foi isso que eu entendi da vossa intervenção. E depois referiu algo que gostaria que explicasse um pouquinho melhor, que também na área agrícola, e só na área agrícola, a minha pergunta vai para esta questão, que também na área agrícola ela não está a ser verdadeiramente objeto de gestão. O que é que pretendeu dizer com isto? Isto é, temos uma área agrícola que está cada vez mais, cada vez mais é abandonada, e com isso verifica-se um desordenamento e um crescimento e um avolumar do combustível vegetal, e com isso contribui para a propagação de incêndios. Foi isso que quis dizer com essa falta de gestão da área agrícola. Depois referiu também, e bem, que, bom, as pessoas podem construir a sua habitação numa zona de risco e que, portanto, desde que façam a limpeza em torno da sua propriedade, mas se não o fizerem, e que muitas vezes acontece, de quem é a responsabilidade? Gostaria de saber se há AFOCELCA, se os senhores têm alguma opinião relativamente a esta matéria. Isto é, na vossa opinião, não deveria ser permitido construir, ou deveria estar plasmado muito concretamente na lei de quem é a responsabilidade em caso de danos ou perdas? E a terceira questão, gostaríamos de saber se é possível, se é público, se é possível, se os senhores estão na disponibilidade de fazer, de prestar esta informação, a informação relativa ao custo, ao investimento direto que a AFOCELCA e, portanto, faz por hectare, por área, em prevenção. Os senhores dizem, e é sabido, que bom, o sucesso da gestão da vossa floresta prende-se com a prevenção. Muito bem. E para nós seria importante perceber, até para fazer balanços, para fazer comparações com aquilo que o nosso Estado gasta em no combate, se é possível vocês, no exemplo que têm, no bom exemplo que têm, poderem fornecer esses dados e, portanto, o investimento direto em prevenção por hectare das vossas florestas. Gostaria também de fazer algumas questões ao ICNF, muito rapidamente, a perguntar se, relativamente à proposta de lei 65, ao artigo 11º, que fala do diferimento tácito, diz este artigo que os pedidos de autorização de plantação, se não forem decididos em 45 dias, terão diferimento tácito. Perguntar-me claramente ao ICNF se concorda ou não com este artigo, se sim, porquê, se não, porquê, e se concordam, e se concordando, se têm meios para responder a todos os pedidos no prazo de 45 dias. Outra questão para o ICNF, perguntar que, e visto que é da vossa competência a aprovação dos planos de gestão de floresta, perguntar se nesses planos estão sempre contemplados as faixas de gestão de combustíveis. Isto é, passo a explicar, quem anda pelo território nunca vê, ou quase nunca vê, faixas de gestão de combustível, ou são pouco presentes. E a questão, e a pergunta é, os planos de gestão que saem do ICNF, que são aprovados do ICNF, nesses planos estão sempre contemplados faixas de gestão e depois elas não são implementadas no terreno, ou, pelo contrário, pode haver ou há situações de planos de gestão que não contemplam faixas de gestão de combustível que são aprovados pelo ICNF. Se também é a vossa competência relativa à questão da mitigação das alterações climáticas e dos seus efeitos, se o ICNF considera que uma das medidas de mitigação às alterações climáticas que estão em curso e que cada vez mais se vão agravar, se deve ou não deve, ou se não faz parte do vosso plano, vou terminando, Sr. Coordenador, obrigado, se faz parte desse plano a redução da área de eucalipto e de pinheiro no nosso país, ou se, pelo contrário, não tem nada a ver, não é importante para esta matéria, para as medidas de mitigação das alterações climáticas. Gostaria também ainda, e para terminar, Sr. Coordenador, estou mesmo a terminar, que, bom, é sabido e penso que estamos todos de acordo nesta matéria, que, digamos que, aquilo que é o chamado mosaico agrosilvo pastoril diversificado é o modelo, vá lá, mais execuível e que promove o melhor ordenamento do território, um dos bons instrumentos para fazer um bom ordenamento do território. A questão é porque é que então os planos de gestão de floresta que são aprovados estão totalmente desfasados desta realidade. E, portanto, sabemos aquilo que é o ideal, o ótimo, para onde é que devemos caminhar, para esta diversificação. Para este mosaico, mas aquilo que no fundo é aprovado, vou terminar, Sr. Coronel, aquilo que é no fundo aprovado e implementado é completamente desfasado desta realidade. E o que é que pode ser feito e qual é a vossa opinião? Obrigado.
Muito obrigado. Íamos dar agora a palavra às entidades pela mesma ordem e dava a palavra ao Sr. Coronel Vítor Queiro, diretor do DSEPNA, por favor.
Ora, quanto às primeiras questões do Grupo Parlamentar do PSD, eu diria que nós sentimos a ação que vai ser reforçada, sim, a resposta é sim. Esta questão do cadastro das florestas será muito importante para nós, conhecer os proprietários, e agiliza todos os nossos procedimentos na gestão do combustível. Quanto à vigilância aérea, é claro que ela é fundamental, quer no antes ou quer na prevenção, quer depois nos dados que poderão ser obtidos até no decorrer do incêndio, conhecer toda a sua progressão. Complementar, quer na Força Aérea, quer com drones. Portanto, quer uma opção, quer outra. Julgo ter respondido a essas três questões. Quanto às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PCP, diria que a Rede Nacional de Postos de Vigia está especificada e claro que esta complementariedade da videovigilância vai ser importante e é benéfica, traz mais informação. Esta rede da videovigilância pode ou não necessariamente será instalada na Rede Nacional de Postos de Vigia, onde pode também ser complementada nos mesmos locais, mas também é claro que vai ser colocada em outros locais sombra. E é nesses locais sombra que vamos obter mais informação. Quanto às medidas que neste momento estão consagradas na lei para a gestão do combustível, eu diria que, sendo um fogo normal com vento normal, eu diria que são adequadas. Noutras circunstâncias, eventualmente, como aconteceram há pouco tempo, talvez algumas delas não sejam as adequadas, mas nunca estamos preparados para tudo. Quanto aos meios de fiscalização, eu diria que nunca são os desejáveis. Gostávamos de ser reforçados nesta matéria, logicamente. Mas temos tentado fazer o nosso melhor nesta matéria, sobretudo naquele pilar que somos que envolvemos mais, que é a prevenção. Relativamente às questões do Sr. Deputado do PAM. O papel da fiscalização e os autos, portanto, nós, a partir do momento que adquirimos as competências enquanto entidade instrutora de procedimentos de contorno nacionais, normalmente temos tido até algum sucesso no pagamento voluntário das coimas, e tem acontecido. Quanto ao papel aqui, também, com estas competências das autarquias, portanto, isso não conheço, e quanto à limpeza coerciva, essa também, depois de haver esta fiscalização, depois há a notificação e há também a informação às autarquias. A limpeza coerciva, depois, como sabe, compete às autarquias. Umas vezes tem grande sucesso e é feita, e outras vezes não será feita, mas não temos esses dados coligidos. Eu talvez também não tenha sido bem preciso quanto ao alargamento da gestão de das datas para a gestão de combustível. De facto, o que se alargou foi de 15 de abril para 30 de abril. Permite-se agora, e há um tempo, que não existia antes, que entre 30 de abril e 31 de maio, aí sim, não sendo feita essa gestão de combustível, portanto, ela vai ter que ser feita, ou devia ser feita, coercivamente e pelas autarquias. Julgo que respondi às questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora, pela mesma ordem, passava a palavra à Autoridade Nacional da Proteção Civil. Não sei quem quer responder.
Muito obrigado. Portanto, eu apontei aqui algumas questões, enfim, espero também não deixar nenhuma de lado. Começaria em primeiro lugar, para responder ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, do PSD, a questão do 124. Portanto, no geral, e comparando até com a anterior versão deste decreto-lei, houve algumas alterações no que diz respeito às houve algumas alterações, isto é, houve algum articulado que foi alterado, onde a ANPC está diretamente envolvida, mas são sobretudo ajustamentos ou clarificações ou coisas pontuais. Portanto, foi na gestão no fogo de gestão de combustível que houve de facto uma alteração que pode ter implicações, obviamente, naquilo que é, em termos práticos, o trabalho que a ANPC tem neste processo e que achamos que entendemos que é benéfico, e portanto foi, digamos, a alteração deste artigo 26A que teve uma alteração mais significativa para além de alguns ajustamentos. No geral, enfim, como já tinha dito também antes, portanto, valorizando a floresta, trabalhando na gestão da floresta, acabamos sempre por ter benefício. Temos quem está na linha, digamos, na parte final deste processo, quem está na linha de combate, acaba sempre por ter, obviamente, por vir a ter esse benefício de uma forma direta ou indireta. E, portanto, concretamente em relação ao 26A, consideramos que o mais significativo em termos de alterações feitas foram neste artigo, no que nos diz diretamente respeito, o resto vem, digamos, por valor acrescentado em face daquilo que possa ser benefício na gestão das florestas e dos espaços rurais. Portanto, isto a grosso modo. Depois, em relação também à questão que foi levantada pelo Sr. Deputado João Ramos, do PCP, sobre, portanto, a questão do combate relativamente digamos, ao tipo de vegetação que existe. Enfim, não sou propriamente técnico na matéria, mas eu diria que, digamos, é do senso comum que há, digamos, culturas, ou há, digamos, floresta que arde tipicamente mais, enfim, de uma forma mais violenta, dependendo das condições meteorológicas, se forem adversas. Normalmente há esta digamos, experiência prática de que quer os eucaliptais, quer até os pinhais, não é? Podem ter esse tipo de progressão, em detrimento das chamadas floresta autóctone. Obviamente que depois tudo isto tem a ver com outras questões, que essas sim são as mais relevantes e que têm a ver com, digamos, a continuidade da floresta, a limpeza e a gestão da floresta e também das áreas do interface, digamos, urbano-rural, se assim quisermos, porque é por aí, digamos, que foi isso que possivelmente se perdeu em relação ao passado, não é? E é a invasão também do mato e das florestas no espaço rural que cria, sobretudo, digamos, que coloca os focos de maior preocupação. Portanto, é do senso comum que há, digamos, árvores que ardem mais depressa do que outras e com mais violência, mas também, digamos, essa é só uma maneira de ver o problema. Depois há as outras questões todas que se prendem com a descontinuidade ou com o emparcelamento e com a limpeza, quer das áreas florestais e agrícolas, quer da proteção também, digamos, dos povoados. E, portanto, isto genericamente, em relação, isso também responde, ou seja, em relação à questão dos 10 metros ou dos 50 metros, enfim, há valores que partem, digamos, não de uma, eu diria, não são matemáticos, não são fórmulas matemáticas que os determinam, digamos, têm a ver com uma questão de aproximação. Penso que o que tem que acontecer aqui é mais o cumprimento da legislação que há muito tempo existe e que determina e que pode ter alguns valores que podem ser, digamos, enfim, mais ou menos conservadores, mas que a lei também, ou que o tempo também nos... Portanto, a legislação é dinâmica como os incêndios e como a evolução, digamos, da sociedade, e, portanto, estes valores podem ser mais ou menos conservadores, têm que ser ajustados, mas, em primeiro lugar, têm que ser cumpridos, não é? E, portanto, penso que as coisas começam, obviamente, por aí, para se perceber, sendo certo que são valores que... para quem combate e de acordo com aquilo que seriam os princípios dessa efetiva, digamos, desse efetivo cumprimento, poderiam ser valores que se consideravam minimamente ajustados, tendo em conta também todo o resto que está em causa em relação ao espaço, digamos, rural e florestal que circunda os povoados e que remete para outras questões, digamos, económicas ou da própria vivência das comunidades a esse nível, não é? Portanto, eu penso que não temos mais questões da nossa parte. E, portanto, obrigado.
Em resposta à questão dos custos de controle e prevenção, o orçamento à FUSELCA ronda os 2,5 milhões de euros por ano. Isto engloba todos os custos com os meios no terreno, os meios a contratar, a operação da sala de comando e a estrutura própria da FUSELCA. Esse custo é suportado a 100% pelas empresas constituintes da FUSELCA. Não há aqui dinheiros públicos envolvidos. O que afirmou esse está certo, 95% das atuações da FUSELCA são fora do património das empresas constituintes. 95% das ações são em terrenos não geridos pelas empresas de celulose. Isto é uma razão muito, muito clara. O grande objetivo é evitar que o fogo chegue às nossas propriedades. Portanto, quanto mais cedo conseguimos controlar o incêndio, mais bem protegido estará o nosso património. Isto, obviamente, não invalida que há aqui um contributo para um bem público inegável. Se nós somarmos todos os hectares da floresta salvos pela FUSELCA, desta sua constituinte, estamos provavelmente a falar em dezenas de milhares de hectares que não arderam devido à atuação da FUSELCA. Em relação aos custos de prevenção, isto não são custos da FUSELCA, são custos das empresas, porque a FUSELCA não tem essa missão. A prevenção é realizada pelas empresas integrada no seu modelo de silvicultura. Portanto, a prevenção não é propriamente um objetivo em si. A prevenção é um resultado do modelo de gestão que prepara as florestas para o que pode acontecer. Portanto, a resiliência da floresta ao fogo é resultado do modelo de gestão. Em números redondos, uma vez que estou a falar, neste caso, do esforço das empresas e não a FUSELCA, no caso da minha empresa, Alto e Florestal, em termos de intervenção no terreno, somamos as medidas de silvicultura e as medidas de estabelecimento de povoamento, das reflorestações, gastamos, em média, a volta de 6 milhões de euros por ano. 6 milhões de euros, investimento direto na floresta. Este modelo, de facto, resulta em taxas de incêndio significativamente mais baixo do que comparado com a média nacional, o que por si é um resultado esperado, porque se assim não fosse, nós teríamos cá a investir, como é óbvio. Em relação às outras questões, eu passo aqui a palavra ao meu colega.
Pegando nas palavras do meu colega Enk, tu sugeriste esses 6 milhões é com o dinheiro na FUSELCA, só prevenção?
Não, só o investimento da empresa, sem a FUSELCA.
Ok.
A nossa área atualmente são 80 mil hectares.
Bom, eu pegando nas palavras do meu colega Wenck, a Navigator tem 120 mil hectares de floresta em Portugal, tem um investimento proporcional, portanto maior do que a outra, mas é proporcional à área e possamos dizer que gastamos cerca de, em termos de gestão de combustível, cerca de 15 euros a hectare ano. Ou seja, não temos que limpar tudo todos os anos, não temos que limpar todos os caminhos todos os anos. Este ano já tratámos, já percorremos 6.200 quilómetros de caminhos, ou seja, com máquinas, a limpar a vegetação, e cerca de 12 mil hectares de povoamentos, ou seja, limpeza de matos, mecânicos, manuais, fogo controlado, herbicidas, um conjunto de operações. Mas a questão que eu acho que aqui é relevante é, nós não temos que limpar tudo e a ciência disto é as pessoas. É quem está no terreno a identificar quais são os pontos críticos, quais são as oportunidades para fazer o trabalho feito e no momento que é feito e na técnica que é feita. Ou seja, a questão aqui é como, onde, como e quando e quem. Porque se a gente tiver uma organização focada na operação de prevenção, que é o que eles fazem, são 26 pessoas nossas, na altura devem ser outras de 10, 15, não sei quantas são no terreno a fazer a prevenção durante todo o ano, depois, no verão, quando há chatice, aquilo está limpo, eles sabem onde é que está limpo, sabem onde é que os meios vão trabalhar, sim, a estrutura operacional de gestão territorial é isso. Ou seja, o que a gente está aqui a dizer é, nós temos uma operação focada no inverno a fazer o trabalho que tem que ser feito, a gerir ativamente o património, que depois alavanca muito o investimento de combate, porque sabemos onde é que fazemos, sabemos onde é que limpamos e lá está. Agora, voltando às questões, eu acho que o exemplo das empresas resulta desta capacidade profissional de escolher o sítio onde a gente vai gastar o dinheiro. Isto é, gestão de risco pura e dura, ou seja, eu sei onde é que posso perder mais, eu sei onde é que vou gastar o meu dinheiro, se limpo este ano, se limpo daqui a 2 anos, se limpo daqui a 3 anos, e portanto vou selecionar os sítios que são críticos para gastar esse mesmo dinheiro. Há sítios que não são limpos todos os anos, há sítios que são limpos recorrentemente todos os anos, são as faixas que a gente tem para defender propriedades maiores, intervenção à escala da paisagem, há outros sítios que são mais específicos e estratégicos quando a gente intervém à volta de uma aldeia, porque a gente sabe que ali há muitas ignições, então intervém ali. Mas isso é a arte de fazer a coisa que se adequa à heterogeneidade do território. O regime de incêndios a norte não tem nada a ver com o sul, portanto a gente adequa os investimentos associados a isso. Mas isso é... Há um profissional, que na altura era eu que fazia isso, que dedicadamente, e com conhecimento técnico, e muito conhecimento técnico, faço o autoelogio da organização, se dedica a gastar bem o recurso que tem de uma forma eficaz e eficiente. Eu acho que isso é a mensagem importante que as empresas podem trazer daqui e para o país possa aprender com a nossa experiência, se esse for o caso, porque o país já soube fazer isto no passado, o país tinha uma grande escola na engenharia florestal, dedicada aos estudos florestais, em que geriam manchas importantes com uma intervenção criteriosa dos dinheiros, que as empresas de pasta e papel aproveitaram esse conhecimento e internalizaram nas suas operações. Não há segredo nenhum, o que a gente está a fazer, nós não estamos a fazer ciência espacial, estamos a fazer uma operação de rotina focada no resultado. Pegando as palavras do Sr. Deputado André, aquilo que eu acho que é importante aqui dizer é assim, o problema é complexo, e nós não podemos resolver um problema complexo, embora ele não seja impossível de resolver, nós não podemos resolver um problema complexo com soluções simples, porque se vão estar erradas, não há bolas de prata, e aquilo que a gente tem que se focar é, de facto, na complexidade e tentar atacar cada assunto com as armas que tem. O país hoje sofre das consequências do investimento quase exclusivo no combate, ou seja, está a ser vítima. Não digo vítima porque o país sabia para onde é que estava a caminhar, da solução, a solução do combate está a ser um problema, porque os incêndios ficam extintos e a vegetação continua a crescer, naquele dia há outro incêndio que começa imediatamente apagado, a vegetação continua a crescer, e há um dia em que há uma trovoada e vai tudo. Portanto, eu acho que o sistema está excessivamente focado no combate e preteriu a proteção e a defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente na dimensão da prevenção. E, portanto, só a combater, aquilo que a gente está a fazer é adiar um problema e no futuro vai ter incêndios maiores e maior volatilidade em função das alterações climáticas. Portanto, esta é a primeira questão que explica o foco. A questão, o abandono agrícola. O país, desde os anos 60, enfrenta um processo de abandono rural, por um motivo de alteração do modelo tecnológico que estava lá existente. Ou seja, havia uma economia baseada na ruralidade, no trabalho manual, no trabalho animal e em adubos naturais. Isso mudou nos anos 60, com a mecanização e com a introdução dos adubos e com a energia elétrica nas casas. E o que a gente hoje em dia tem é o abandono rural em alta escala, em que a área agrícola está a transitar para a área de matos, matos baixos, pastagens naturais, pastagens fracas, o que seja. Os matos não têm gestão, porque já não há tantos pastores, ou então andam, são poucos, mas com efetivos maiores. O Soutinho conhece bem essa situação de Gouveia, na gestão daquelas áreas. E o abandono da floresta está exposto a uma lógica de mercados internacionais que são commodities e, portanto, os valores estão dependentes de uma lógica internacional. Portanto, há aqui umas dinâmicas externas, exógenas e internas, que dominam o contexto. E nós temos que ter essa capacidade de ler isto. Ou seja, todos os dias, todos os anos, há mais áreas que entram no domínio da floresta. Floresta, isto é, leia-se, vegetação arborizada, arbórea e matos. Portanto, há dois terços do país, 67% do país, que estão sob o desígnio de matos e de florestas. E estas áreas são muito vulneráveis ao fogo. De onde, se nós perseguirmos a lógica de se os incêndios têm que ser poucos e detectados prontamente, se não gerirmos a vegetação, o que a gente está a ter é fogos maiores no futuro. E, portanto, há que quebrar esta dinâmica e dedicar uma organização, daí as nossas preocupações, que se foque na gestão dos combustíveis. O país já soube fazer isto. O país, basicamente, na minha leitura, agora é um comentário muito pessoal, tem que encarar o abandono a que votou dois terços do país nesta dimensão e focar-se, o Estado, de forma direta ou indireta, mobilizar os proprietários a aderir a um modelo de gestão ativa. Pode fazê-lo reforçando uma organização que se foque na execução da obra, pode fazê-lo reforçando uma organização que estimula os municípios que têm competências atribuídas desde 1980 nesta gestão operacional, mas precisa de dinheiro, precisa de recursos, precisa de técnicos, precisa de estar mais empenhado nesta obra. E aquilo que não pode acontecer é só investir em combate, porque os resultados estão à vista. Queria só dizer outra coisa para ajudar ali o deputado André Silva. 85% dos incêndios começam a menos de 500 metros de um caminho ou de uma aldeia. Portanto, isto não é um problema na floresta, isto é um problema do mundo rural, da área agrícola, dos habitantes que vivem no terreno, mas que já não dependem, como dependiam no passado, do contexto agrícola. Portanto, há aqui uma diferença grande na forma como o problema é abordado. Há aqui uma outra questão importante, a profissionalização do combate, a necessidade de haver competências de excepcional qualidade a gerir um dispositivo de combate poderoso, fazem sentido a todos os níveis, da área local, regional, distrital e nacional, mas fazem sentido e justificam-se se tiverem empregos durante o inverno a fazer trabalhos de prevenção. Daí nós dizermos que a profissionalização deve ocorrer por via do lado da prevenção, que depois apoia os bombeiros durante o verão. Porque, de outra maneira, não faz sentido, porque estamos a ter recursos durante o inverno parados se essa profissão só ocorrer pela via dos bombeiros. Daí nós estamos a sugerir esta dimensão. Outro exemplo que eu acho que as empresas podem mostrar é que nesta figura de gestão de profissional, de gestão de risco, ou seja, de gestão florestal, há um comando único. Quem gasta dinheiro na prevenção é a pessoa que é responsável pelo combate. Portanto, ninguém pode... Há um dono do problema dentro das organizações. Há um dono de um problema que diz, não, o senhor foi responsável por gerir o orçamento, prevenção e combate. Se a coisa corre mal, essa pessoa é responsável, é accountable. É passível de ser... descortinar. Portanto, aquilo que eu tenho que fazer é assim, não, eu tenho que gastar X euros a limpar a estação para depois ter um meio de combate a ser eficaz. Isso hoje em dia, no sistema que está desmontado, o tal sistema das três pernas, prevenção, detecção e combate, isso não existe. Não há uma sincronização nem política, nem operacional, nem de topo, à escala macro, e é fundamental haver. Não é deste governo, é dos outros anteriores, que julgo eu, agora uma leitura mais particular e pessoal, é que nós desde os anos 80 que acreditámos que se reduzíssemos as ignições e se combatêssemos agressivamente os incêndios, íamos resolver o problema. Não, a gente criou um mundo que está mais difícil de resolver e que vai ficar mais difícil de resolver se a gente não atacar os assuntos, os problemas na base. As causas do problema é o abandono rural, é a acumulação de combustível. É aí que a gente tem que se focar. É isso.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dava a palavra agora à Autoridade Nacional de Proteção Civil. Desculpem, ou é o CNF?
Muito bem. Eu vou tentar sistematizar o mais possível e adensar o conjunto de questões que foram colocadas. Por uma ordem diferente daquela que nos foi colocada para a reorganização aqui das ideias. Relativamente às questões colocadas pelo deputado Santinho Pacheco, basicamente dizer que, e isto também responde a um conjunto de outras questões, o ICNF, de facto, já respondeu e já deu vários contributos, que também poderá remeter para cá, mas a grande maioria deles foi sendo internalizada, não só no debate das cerca de 15 sessões em que participou ao longo do país, como no seu contributo escrito, Medidas estas que foram, a maior parte delas, internalizadas, outras não, nos documentos que agora nos são apresentados. Dizer, de facto, que muitas alterações podem ser feitas à legislação portuguesa, mas de facto temos na legislação portuguesa, quer ao nível da estratégia nacional, que foi suficientemente maturada e que vem no, na sequência da anterior estratégia nacional e que é atual, é de 2015, um sistema de planeamento ao nível da defesa da floresta contra incêndios, com um nível de planeamento nacional, regional e local, municipal, onde assenta toda a operacionalização da rede de defesa que deve ser implementada em cada município, que define as entidades, a responsabilidade de cada uma das entidades, e tudo isto baseado ainda naquilo que a lei de bases da política florestal define na organização do espaço através dos seus PROFs e neles, nos seus instrumentos de base, os planos de gestão florestal, digamos, é toda a estrutura necessária para ter uma boa arquitetura da floresta portuguesa. Que estas medidas, a maior parte delas, exceto algumas como o cadastro, respondem a documentos já existentes e a legislação já existente, essencialmente respondendo a questões críticas por parte dos municípios, das organizações produtoras florestais e também da administração, que têm vindo a reclamar melhorias nestas legislações. Mas certamente poderemos enviar, desatualizados já, uma vez que muitas delas foram incorporadas, os documentos que também fomos apresentando sobre aquelas medidas. Sobre questões que a deputada Patrícia Fonseca nos remeteu sobre a liberalização do eucalipto, se o Rejar é o documento da liberalização, isto é um nome, um chavão que se dá, nós não alinhamos por esse tipo de questões. O que dizemos é que isto é um sistema que responde ao ordenamento e à planificação e, essencialmente, ao conhecimento daquilo que acontece no país. Portanto, o que nós tínhamos anteriormente na legislação era uma legislação que assentava em autorizações da administração, mas que tinham, essencialmente, nas câmaras municipais, o licenciamento das preparações de solo e não havia um sistema que ligasse toda a informação. Portanto, era difícil coadunar toda a informação existente para termos estatísticas válidas. O Rejar veio dar essa possibilidade. É claro que criou regras e essas regras é que podem ser discutidas. No entanto, ao nível da arborização, dizer que, de facto, o que se vê é que as pessoas agarradas ao valor, essencialmente o que arborizam são eucaliptos, mas que têm a ver, essencialmente, com vontades e, portanto, têm a ver com as suas pretensões relativamente àquilo que vem sobre os seus espaços florestais. No entanto, nesta nova medida que se pretende de alteração ao Rejar, com a estabilização da área que já é definida na Estratégia Nacional, ou seja, a estratégia já define que não deve haver o aumento da área, a expansão da área de eucalipto, dizer de facto que o que se prevê para as novas áreas, basicamente seja a possibilidade de transferência de áreas onde não há produtividade, ou essa produtividade é baixa, para outras áreas, claro que os profs definam que tenham aptidão e podendo ser de matos e não substituir uma outra espécie existente. Esse mecanismo está assim realizado e é claro que tem que ser coadunado com o que os profs definirem nas sub-regiões homogéneas. Também ao nível da incorporação dos profs nos PDM, dizer que de facto não estando definida a forma, tem que haver uma metodologia igual para todo o território, que certamente sairá num manual a realizar pelo ICNF, ou que o ICNF contribuirá para tal. No entanto, certamente que terá que haver, uma vez que o PDM é o IGT que obriga as pessoas, terá certamente que ter na sua composição um artigo que leve ao cumprimento do que está definido em PROF. Uma vez que o PROF define, de facto, as funções e em função das aptidões, define também as espécies prioritárias e, portanto, uma ligação entre os dois documentos parece-nos mais do que óbvia. Sobre o parecer vinculativo sobre as arborizações pelas câmaras, essencialmente o que entendemos é que os municípios têm, sim, um papel fundamental ao nível da fiscalização do seu território, em parceria, claro, com os elementos de fiscalização, a GNR, e que este sistema permite, porque é automatizado e tende-se a melhorá-lo, e com as simplificações, quer ao nível da dimensão das áreas para aquilo que serão os projetos a analisar ou as comunicações prévias, irão facilitar toda esta articulação. Sr. Deputado João Ramos, do PCP, relativamente às questões da monocultura e da floresta contínua, de facto é um problema. De todas as medidas apresentadas pelo Governo, algumas já foram publicadas, de facto, e esqueci-me de o dizer, apenas uma era do ICNF, as outras são todas do Governo e, portanto, nós demos foi contributos para as mesmas, e a única que era do ICNF tem a ver com o Plano Nacional de Fogo Controlado. E esse, sim, é uma das formas que responde à quebra da continuidade e que pretendemos e que também está consagrado na estratégia e que também está definido no plano de gestão, responde, portanto, a pretensões antigas a este respeito. Temos que dizer que em 30 anos 1 milhão de hectares se transferiu da área agrícola para matos e florestas e isso é que, essencialmente em meios rurais, nos veio trazer hoje um contexto absolutamente diferente que nos preocupa, porque essencialmente esta transferência para matos e florestas, estamos a falar de áreas que ardem com grande facilidade e com ciclos de fogo que são até, em algum caso, normais. Em 30 anos há cerca de 1 milhão de hectares de transferência. Sobre a adequada gestão do combustível através das faixas de gestão, isto, Sr. Deputado, já está definido no Plano Nacional e o que temos em mão é um problema de cumprimento do que está definido. Já estão definidas faixas de 10 metros para um conjunto de situações, de estradas, ferrovias, etc., de 50 metros para edificações, para um conjunto também de equipamentos e outras edificações, de 100 metros para, outros, para os aglomerados e outros empreendimentos, e, portanto, os meios de fiscalização, atuando, creio que temos em mão um conjunto significativo de instrumentos que nos possibilitariam ter aquilo que todos vêm reclamando. Sobre, Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, sobre o impedimento do eucalipto nas rearborizações, se tem um estudo, o ICNF não tem um estudo, isto é um diploma apresentado pelo Governo. O que o ICNF tem, sim, são todos os dados, todas as estatísticas. Também sabemos que as metas dos anteriores PROFs poderão ter contribuído para algum aumento, mas essencialmente a arborização com o eucalipto tem a ver com as pretensões de cada uma das pessoas que, na arborização, acaba por fazer a escolha das espécies. De facto, o que temos verificado é que esta recorrência de escolha se faz, muitas vezes, em estações de menor produtividade e onde esta próxima revisão dos PROFs pretende corrigir muito destes problemas. Dizer desde já que os PROFs estão todos em revisão, alguns mais adiantados do que outros. As fases de discussão pública começarão entre julho e agosto, até ao fim do ano, para ver se todo esse trabalho está terminado. É claro que gostaríamos que fosse muito mais cedo, mas quer as reuniões com os grupos, até porque são trabalhos contratados, que já estão a ter uma interação de muitas entidades. Não está a ser fácil, há muitas opiniões sobre cada um dos temas e, portanto, o ICNF escolherá aquela que, articulado com o Governo, apresentará numa discussão pública. Eu vou tentar finalizar. As questões foram muitas. Sobre o adequado, sobre os projetos de compensação, sobre os projetos de compensação, se devem ser objetos de deliberação. Claro que sim. Se foi essa a medida alcançada pelo Governo para a existência desses tais projetos, sim, entendemos que, se existirem, devem ser deliberados pelo ICNF. Sobre os pareceres vinculativos dos municípios, também já me pronunciei. Essencialmente, o que entendemos é que os municípios têm um papel ao nível da gestão do território, podendo ajudar muito o trabalho da GNR na fiscalização dessas mesmas áreas. Sobre as áreas inferiores a 5 hectares, entendemos muito positivo que a comunicação prévia aumente para os 5 hectares. Uma região, por exemplo, como a região centro, que terá um quarto do país, em 2 anos e meio recebeu 17 mil propostas de projetos e de comunicações prévias. Isto é absolutamente inatingível ao nível da análise técnica de cada um dos processos. Se, ao nível dos profs, as situações estiverem melhor definidas ao nível das espécies e dos espaços que devem ocupar, pensamos nós que resolverá muitas destas questões. Sobre as propostas de alteração DFCI 124, se concordamos, essencialmente o que dizemos claramente é que elas respondem ao Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e ao Decreto-Lei 124. Portanto, aqui não há novidades, há também algumas especificações nestas novas medidas apresentadas pela proposta de lei, que vão, sim, introduzindo uma ou outra novidade, mas, no geral, não altera minimamente o sistema de planificação que o 124 hoje já nos confere. As questões do Sr. Deputado André Sibel, peço desculpas, estou a comer tempo que não devia. Sobre o artigo 11º do 65, o deferimento tácito, se concordamos ou não, o que dizemos é que ele responde a uma outra obrigação, que é o Código de Procedimento Administrativo. Ou seja, o Código de Procedimento Administrativo já define como é que os procedimentos administrativos se devem coadunar e, portanto, ela responde a uma outra obrigação legal. Sobre o PGF e se os PGFs cumprem e se contemplam as faixas de gestão de combustíveis, eu diria que obrigatoriamente. Ou seja, o Plano de Gestão Florestal, o PGF, o denominado PGF, é o instrumento de base territorial mais fina que responde dentro do PROF e que responde ao 124 e ao Planeamento de Defesa da Floresta contra Incêndio. Obrigatoriamente, qualquer plano de gestão florestal que contenha áreas que estejam obrigadas ao cumprimento de faixas, devem estar obrigatoriamente incorporadas. E se alguma ou não contém, é lapso, porque é obrigado ao respeito das faixas de gestão de combustíveis. Sobre a mitigação de alterações climáticas, o que eu diria é que já estamos ao nível, porque isto é uma matéria que impende sobre vários organismos, é uma matéria que estamos já a considerar nesta nova revisão dos PROFs, na definição das áreas homogéneas, nas funções que cada espaço deve promover e, com isto, para definir as espécies que devem ser priorizadas para cada sub-região. E, portanto, já estamos a ter em linha de conta todo este novo contexto que as alterações climáticas nos trazem. E creio ter respondido de forma geral à maioria das questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto sem prejuízo, obviamente, de que se quiserem acrescentar algo ou expressar melhor a vossa mensagem, que é muito útil, poderão fazê-lo depois, mais tarde, por escrito, podem-nos fazer chegar esses contributos. Porquanto, efetivamente, a qualidade das vossas intervenções levaria-nos não estar aqui este tempo, levaria-nos a estar provavelmente aqui há alguns dias ouvi-los e os vossos contributos são demasiado importantes para que possam ser expressos no tempo que efetivamente lhes é conferido. Compreendemos isso e agradecemos por isso que nos façam chegar por escrito os vossos fundamentos, as vossas apreciações, porque também é mais fácil depois para qualquer um dos deputados incorporá-lo nas propostas que os partidos políticos vão fazer ao pacote legislativo que tem a preço. Eu queria também dar conta de que fui informado, e não apresentei no início, estão também connosco, para além dos deputados que apresentei, os assessores do Bloco de Esquerda e do PEV, sendo que os deputados do Bloco de Esquerda e do PEV informaram que vão, o programa está a ser gravado, e que vão ter acesso à gravação, ou que alguns deles que possam estar neste momento a ver esta emissão do Carnal Panamento, ou eventualmente depois poder ter acesso à gravação. A Focelca estava-me a pedir. Faz favor, então.
Desculpe, houve uma pergunta que nós não respondemos no tempo e se calhar ajudava, é a questão do eucalipto e do fogo, não é? Que é sempre um assunto. Bom, de uma forma muito direta.
Agradecer era que fosse breve.
Porque... Sim. Eu combato incêndios há 20 anos e tenho estado ao longo destes anos todos em vários incêndios. Chamusca 2003, Alfândega da Fé 2013, Tondela 2012, Tavira 2012. E se formos a ver o problema dos grandes incêndios, eles não dependem do tipo de árvore, ok? É a composição e a estrutura do povoamento à escala que se revela, ou seja, é a estrutura do povoamento que comanda o comportamento do fogo. Se for uma mancha contígua de eucalipto, ou for uma mancha de montado de sobro cheia de esteva por baixo, caso do Algarve, do incêndio de Tavira, ou vegetação rasteira, o comportamento do fogo não é muito diferente. Tem particularidades diferentes em função do tipo de espécie, mas do ponto de vista pós meios de combate, é igual. Uma mancha de pinhal carregada sem estão ou uma mancha de eucaliptal não é muito distinto do comportamento do fogo. Tem particularidades específicas que, à nossa escala aqui neste debate, Não trazem grande contributo. Ou seja, o que eu estou a dizer assim, não é a espécie que manda no incêndio, é a estrutura daquilo que está a arder. Mas isso eu acho que é mais fácil vocês falarem com quem entendam sobre esta matéria, australianos, norte-americanos. Cá em Portugal também há conhecimento sobre isso e há estudos científicos que demonstram exatamente isso de vários anos de história. Bom, o meu aspecto é o seguinte. Portanto, há esta dimensão, eu acho que fazemos um péssimo serviço à ilustração de um debate técnico que tem que estar suportado cientificamente se olharmos para o eucalipto como o bode expiatório do problema, porque não é, há outras dimensões muito mais relevantes para a questão. E eu acho que as universidades podem ajudar a debater este tema com mais clareza. Eu, por exemplo, eu estive no incêndio da Chamusca em 2003, pá, e recordo-me perfeitamente sobrevoar aquela área no helicóptero nos dois ou três dias antes e olhar cá para baixo a multifuncionalidade, o multiuso, o gado, o mosaico, tudo aquilo fazia sentido. Dois dias depois, pá, eu e o Henrique, eu ia lá ficando. Mas tudo aquilo ardeu com uma velocidade estonteante e era montado, ok? Tem a ver com a escala que o fenómeno está a acontecer e tem a ver com a organização da estrutura do povoamento. Acho que aqui o importante também é vocês refletirem um bocadinho sobre o porquê do Alentejo, que tem muito mais condições para arder, não arder, porque tem gestão combustível com multifuncionalidade da silvopastorícia, ok? E tem um apoio fortíssimo dos programas comunitários que ajudam aquele proprietário a gerir aquela vegetação, versus o norte, em que isso não existe. Porque a norte do Tejo, aquilo que aconteceu foi um abandono do tecido agrícola, silvopastoril, que não teve a mão do Estado. E essa é a questão que a gente tem que enfrentar aqui. Por fim, eu recordava só que a Lei de Bases, e vocês, certamente, nas discussões que têm tido sobre a própria Lei de Bases, reconhecem que há um artigo da Lei de Bases, que é o artigo 10, número 1, a linha D, que diz planear, coordenar e executar programas de prevenção e apoio ao combate. É necessário uma organização. A Lei de Base, em 96, prevê esta organização. E a questão é que essa organização não foi criada. E essa organização podia dar a mão e podia ser responsável por ter um programa de prevenção e um programa de execução de combustíveis adequado e com a escala que o problema está a solicitar. Isso está previsto desde 96 e tem que ser implementado, na nossa opinião.
Muito obrigado. Agradeço os contributos das diversas entidades, penso que foi bastante produtiva esta adição. Eu pedia, contudo, aos senhores deputados que não se ausentassem da sala. Temos aqui um assunto depois a debater entre nós, são só dois minutos, de maneira que íamos nos despedir aqui das entidades e pedia aos colegas que ficassem um bocadinho na frente.